Aleluia, glória a Deus, muito obrigado, time. Você pode se assentar aí por um instante. Que alegria poder celebrar a Jesus junto com você, que alegria poder estar aqui nesta manhã. Eu estava com saudades. Domingo passado eu estava no Campus Norte. E que privilégio estar aqui nessa manhã, numa série que é muito especial para nós, como igreja. Nós estamos vivendo um mês de missões, na série Enviados, e é uma série que mexe muito com a gente, porque missões é algo que é muito central no coração do nosso pastor, do pastor Gilberto. E uma das coisas que a gente está vivendo durante essa série é uma ficha de comprometimento. A gente tem sido desafiado a ser e a fazer tudo que Jesus espera de nós como igreja, e existem várias ações, vários acontecimentos aqui na nossa igreja que nos ajudam a cumprir o nosso propósito e a ser esta igreja que Jesus espera de nós e que tem ministrado ao coração do pastor Gilberto. E aí nós criamos uma ficha chamada ficha de comprometimento. Eu não sei se você já preencheu essa ficha no domingo passado, mas eu queria te convidar a preencher essa ficha. É uma ficha em que é uma declaração pública de que você quer viver como igreja tudo o que nós temos sonhado, planejado e caminhado na direção do propósito de Deus para nós. Então, se você ainda não preencheu, e se você quer preencher, os nossos amigos do time de acolhimento estão ali disponíveis, você pode levantar a sua mão assim, que eles vão te entregar a ficha. E aí, eles, levanta bem alto para eles te verem, eles estão por aqui, tem pessoas aqui, tem pessoas ali, você pode levantar a mão, mas não deixe de preencher essa ficha de comprometimento, que fala sobre as nossas classes, nossos tempos de oração e intercessão. Se você quer fazer parte de alguma ação missionária da igreja, ou do Missão Capital Brasília, Brasil ou global, nas nossas viagens por alguns países em que nós temos atuado, não deixe de preencher essa ficha, amém? E o mês de missões é um mês bem agitado. A Ana já reforçou bastante aqui, mas eu quero reforçar mais uma vez. Na sexta-feira nós teremos vigília, então coloca aí na sua agenda esse tempo para estar aqui conosco em oração, em adoração. É uma mini vigília, na verdade, uma mini vigília. Começa às 20 horas e vai até às 24 horas, meia-noite a gente encerra. No sábado, nós temos vigília na sexta, e no domingo está recheado de programações. A gente vai ter batismo, a gente vai receber aqui algumas famílias lá da estrutural do Amios, a gente vai ter um bazar aqui, então vai ser bem movimentado. Se você quer fazer parte de tudo isso, acesse o site do Missão Capital, é www.missãocapital.com.br, se inscreve lá, traz as doações que a Ana citou, vamos junto. Todas essas ações, elas não são voltadas somente para um grupo específico de pessoas, é voltado para você, para que você participe, para que você faça parte, para que você doe, para que você vá com a gente, e faz mais sentido quando a gente tem vocês com a gente. Então coloca aí na sua agenda, vem, ora com a gente na sexta, participa do batismo, ajuda no bazar. Tudo que a gente vai arrecadar com a venda do bazar vai para finalizar a sede do projeto lá na estrutural. Então ter você com a gente nisso tudo faz toda a diferença. Amém? Como eu falei, nós estamos na série Enviados, e o texto base dessa série é um texto bem famoso, né? Porque é um texto que é conhecido como a Grande Comissão. É o momento em que Jesus estabelece o que nós chamamos de ide, né? O ir e pregar o Evangelho. E esse texto está em Mateus capítulo 28, verso 18, 19 e 20, que Jesus diz assim: então aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então é um texto em que Jesus nos comissiona a ir, em que Jesus nos envia. Então, baseados nesse envio, nesse comissionamento da parte de Jesus para nós, nós temos conversado a respeito de missões, de ser quem Jesus espera que a gente seja como igreja, como corpo vivo de Cristo na terra. Eu estava me lembrando de algumas situações em que a gente já viveu no sertão durante as nossas viagens missionárias, e eu me lembrei que em uma das viagens a gente visitou uma delegacia. E aí a gente entrou nessa delegacia e começamos a falar a respeito de Jesus, e o delegado que estava lá de plantão começou a ouvir aquilo, perguntou algumas coisas, perguntou onde nós estaríamos à noite. Nós falamos que a gente estaria num culto na praça, ele chegou lá, ouviu também. Moral da história é que, depois do nosso tempo na cidade, esse delegado teve um encontro com Jesus e o reconheceu como seu único e suficiente Salvador. E aí, a cada 6 meses, nós vamos para uma cidade diferente. O avanço missionário acontece em janeiro e em julho, em cidades que têm menos de 5% de cristãos evangélicos, em cidades de vulnerabilidade social também. E aí a gente chega nessa cidade e passa uma semana ali, visitando as pessoas, abraçando, compartilhando Jesus. E no semestre seguinte, nós vamos para outra cidade. Acontece que a gente estava lá reunido na cidade seguinte, e quando a gente menos espera, o delegado chega, e a gente: que legal o senhor aqui, o que você veio fazer aqui? Ele falou: a minha vida foi tão impactada, que agora, aonde eu descobri que vocês estão, eu vou estar, porque eu quero compartilhar daquilo que eu recebi. Isso se tornou uma rotina, assim, a cada 6 meses, de repente, do nada, aparecia o delegado. Eu nem sei, nem lembro o nome dele, porque tipo, todo mundo só sabia chamar ele de delegado. Mas o que me marcou na vida daquele homem é justamente isso. É esse entendimento de que o que eu recebi foi tão forte, tão poderoso, tão transformador, que eu preciso fazer parte do processo de transformação também na vida de outras pessoas. Isso moveu ele a ficar buscando aonde o projeto estaria, para também fazer parte e também compartilhar. E esse é o poder desse envio de Jesus que a gente tem falado a respeito. O texto de hoje, ele está em João, no capítulo 20, a partir do verso 19. Vamos ler juntos? Diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente disse Jesus: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Vamos orar? Você pode colocar a mão sobre o seu coração e se apresentar diante de Jesus nessa manhã? Diga assim: Jesus, o Senhor sabe exatamente o que eu preciso ouvir nessa manhã. Diga: Jesus, o Senhor me conhece. O Senhor sabe como eu cheguei aqui. E eu quero voltar ao Senhor, a minha expectativa. Eu quero me voltar para Ti, Deus. Fala comigo, ministra ao meu coração. Deus, nós estamos aqui reunidos no Teu nome. Esta é a Tua palavra, nós somos a Tua igreja, e nós reconhecemos que a Tua palavra é viva e eficaz. Diante destas verdades, nós queremos abrir o nosso coração para o Senhor. Queremos pedir que o Senhor fale com a gente, que o Senhor ministre aos nossos corações. Nós queremos pedir, Deus, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor fale de maneira íntima e pessoal com cada um de nós. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é a paz que qualifica, a paz que me qualifica. E esse texto que nós lemos, ele está inserido em a paz que nos qualifica. Obrigado, pessoal. Esse texto, ele está inserido numa série de eventos marcantes. Jesus havia sido morto, condenado, morto, crucificado, sepultado. Havia toda uma agitação em torno disso e os discípulos estavam amedrontados. Eles faziam parte de um movimento em que o líder desse movimento havia sido crucificado, havia sido condenado de forma cruel, e eles estavam ali amedrontados, sem saber o que seria do futuro deles. A gente viu nos dois domingos anteriores os textos, né, que todos estão dentro dessa situação do momento final ali do ministério de Jesus na terra, e a gente viu que mesmo diante de Jesus estar no final da sua jornada, os diálogos deles com os discípulos mostravam que os discípulos ainda não tinham entendido completamente o ministério de Jesus até então. Eles ainda faziam perguntas relacionadas ao reino terreno, as coisas da terra. Eu não sei se vocês lembram que um dos momentos os discípulos viraram para Jesus, quando Jesus estava falando a respeito de que era chegado o fim, e os discípulos começam a perguntar assim: então é agora que o Senhor vai tomar o reino, o governo de Israel? Então, apesar deles terem caminhado com Jesus por 3 anos, eles ainda não tinham tido um entendimento claro do que estava por vir, do ministério real de Jesus. Eles ainda não tinham tido um vislumbre real do que era a eternidade a qual Jesus falava. Então, eles estavam diante dessa situação, ainda confusos. Algumas coisas ainda não estavam claras. Jesus estava morto, a cidade estava em alvoroço. E aí o texto começa dizendo que eles estavam trancados. Eles estavam ali reunidos a portas trancadas. Mesmo sabendo, mesmo com a notícia de que Jesus já havia ressuscitado, porque quando a gente lê um pouco antes do texto, ou quando nós lemos esse momento nos outros evangelhos, a gente vê que Maria Madalena já tinha tido um encontro com Jesus, e quando ela tem esse encontro, o que ela faz? Ela corre para contar para os discípulos que Jesus havia ressuscitado. Jesus já havia encontrado 2 discípulos no caminho de Emaús, e se revelado a eles, apesar de que inicialmente eles ainda não tinham percebido que era o Senhor que estava caminhando com eles. Mas a realidade é que, apesar de as notícias da ressurreição de Jesus já ter começado a correr por ali, eles ainda estavam reunidos, amedrontados, a portas trancadas. Eu me lembrei de um amigo indiano que foi transferido a trabalho para a Arábia, e ele começou a procurar uma igreja. Eu acho que eu já contei essa história aqui. Ele chegou e começou a procurar uma igreja, mas a igreja naquele lugar se reúne secretamente. E aí, ele contando que ele começou a observar as pessoas, assim, será que aquele ali é crente? Será que aquele ali é crente? Ele começou a ficar observando para tentar chegar na pessoa e perguntar, vocês se reúnem aonde? E aí ele disse que ficou 6 meses, até que ele olhou para uma pessoa e falou, essa pessoa, ela fala diferente, ela é crente, ela é seguidor de Jesus. E aí 6 meses depois, um dia assim, deixa eu te fazer uma pergunta, você é seguidor de Jesus? E aí a outra pessoa falou assim, sou, eu também estava te observando, eu sabia que você era. E aí ele falou assim, eu tô vindo da Índia, onde vocês se reúnem? E aí ele passou um endereço e disse assim, a gente se reúne nesse horário, nesse local, mas se você não chegar no horário, a gente não pode deixar você entrar, porque senão eles podem nos matar. E aí eu me lembrei dessa situação, porque os discípulos estavam assim, reunidos a portas trancadas, amedrontados. A Bíblia diz que Jesus bate a porta e o que ele faz? Ele os cumprimenta, ele diz, paz seja com vocês. Quando a gente continua lendo o texto, a Bíblia diz que eles, ainda amedrontados, Jesus se revela a eles, mostra ali as suas mãos, mostra que realmente é Ele, e à medida em que eles vão tendo a revelação de que Jesus realmente havia ressuscitado, e que Jesus estava ali com eles, eles são tomados de alegria. Então o primeiro ponto dessa manhã é, deixe a paz de Jesus vencer o medo. A gente tem vivido dias temerosos. Muitas coisas tentam tirar a nossa paz. Quando nós nos voltamos pro dicionário, olhamos para o significado da palavra, paz é ausência de conflitos. Paz é ausência de guerras. Mas muitas vezes, esses conflitos podem ser externos ou internos. Esses conflitos podem estar acontecendo na igreja ou fora dela, em casa ou fora, no trabalho. Acontece que quando nós estamos vivendo esses conflitos, eles chamam tanto a nossa atenção que a gente perde a percepção de que existe um lugar de paz. E esse lugar é Jesus. Jesus estava parado ali, à porta de onde os discípulos estavam reunindo, mas apesar da paz, do príncipe da paz, da fonte de paz estar à porta, o medo não os deixava ainda desfrutar de tudo aquilo que Jesus ainda tinha reservado para eles. A paz, ela, além de ser um fruto do Espírito Santo, ela é uma característica do governo de Deus. Quando Jesus é revelado através do profeta Isaías, ele diz que uma das suas características, um dos seus nomes, uma das formas com que ele seria chamado, seria Príncipe da Paz. Olha que maravilhoso. Nós estamos aqui reunidos no nome de um Deus, nós adoramos a um Deus, servimos a um Deus, fazemos parte de um reino em que aquele que está assentado no trono deste reino libera sobre nós paz. Existe paz de Deus para mim e para você. Existe paz da parte de Jesus para fazer com que os nossos medos se vão, para fazer com que as nossas inseguranças percam o lugar que não é delas, para fazer com que as nossas tristezas percam o lugar que não é delas, porque Jesus está no trono. É como a situação em que a gente vê os discípulos no barco, no meio de uma tempestade, e Jesus deitado na polpa do barco, com as mãos viradas assim, ó, cochilando, e os discípulos: Senhor, você está vendo a tormenta que a gente está aqui, e o Senhor está dormindo? Às vezes, nossos olhos estão tão voltados para a tempestade, para as coisas que não estão acontecendo da forma com que a gente gostaria, que Jesus está no barco e a gente ainda não percebeu que Ele tem o governo de todas as coisas, que Ele está cuidando de tudo, e que assim como Ele descansa, nós também podemos descansar, porque Ele é aquele ao qual o vento e o mar obedecem. Eu não sei qual é a tormenta, eu não sei qual é o medo, eu não sei o que tenta tirar a sua paz nessa manhã, mas Jesus se levanta para mim, para você, dizendo: ei filho, sabe qual é um dos meus nomes? Eu sou o príncipe da paz. Você pode, no meio de toda a tormenta, de toda a agitação, de toda a pressão, de toda a tentativa das trevas de te tirar do foco, você pode ainda olhar para Jesus no barco, calmamente, dizendo para mim e para você que Ele tem o controle de todas as coisas, e é por isso que a gente pode ter paz. Paz para seguir, paz para tomar as nossas decisões. Às vezes a gente está com uma decisão diante de nós, nosso coração extremamente aflito, e o Espírito Santo está dizendo: busque a paz, busque a decisão que trará paz ao seu coração, porque Ele está aonde a paz está. Ele disse isso em João 14, 27, Ele disse: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam nem tenham medo. Quando a gente continua lendo o texto, diz assim: tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Novamente disse Jesus: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Você consegue perceber que Jesus ministra a paz duas vezes? Essa saudação de paz seja convosco é um costume da época, e às vezes a gente até traz esse costume para nós. Muitas vezes a gente se cumprimenta: tudo na paz? Paz seja com você. Algumas igrejas até se cumprimentam assim, né? Shalom. No mundo árabe eles se cumprimentam assim também. Salam aleikum. A paz de Deus seja com você. Então, esse primeiro cumprimento de Jesus, ele é uma saudação natural. Assim, a porta abriu e ele falou: paz de Deus seja com vocês. Mas depois em que ele se revela aos discípulos, e ele mostra ali a sua mão, e os discípulos se alegram e celebram a vida dele, ele volta a dizer: paz seja com vocês. Mas depois que ele diz isso, ele fala: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. A gente fala muito a respeito da ação de Jesus nas nossas vidas. A gente fala muito a respeito do fruto do Espírito Santo da paz em nós. Dos benefícios que é ter Jesus como Senhor, como Salvador da nossa vida. Aquele que muda, que transforma, que fundamenta, que traz sentido para a nossa jornada. Mas ele diz, olha, está vendo dessa paz que eu dou para vocês? Agora eu quero que vocês sejam canal e instrumento de paz na vida de outras pessoas. Eu quero usar você, assim como o Pai me enviou, para trazer a revelação para vocês de que eu sou o príncipe da paz. Agora eu também envio vocês, agora vão. Vão e mostre para todas as pessoas em volta de você, que você encontrou a paz, e que essa paz que te alcança, pode alcançar a vida de outras pessoas também. Ele fala, assim como ele me enviou, eu me envio, porque a paz e os benefícios de Jesus não terminam em mim. Eu não sou o fim do ministério de Jesus. A partir do momento em que ele me alcança, ele me levanta e diz, filho, você pode me ajudar agora? Vamos juntos nessa expansão. Vamos juntos neste crescimento do reino, deste ensinamento, dessa cultura. E como que Jesus foi enviado? Quando foi profetizado a respeito de Jesus, nós vemos isso em Isaías no capítulo 61. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, ele me enviou para consolar os de coração quebrantado, e para ordenar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. E a todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. E quando Jesus, já em forma humana, ele proclama e assume essa profecia para ele, lá em Lucas no capítulo 4, no verso 18 e 19. E quando nós chegamos nesse ponto, ele fala assim, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Eu envio vocês para pregar a libertação. Eu envio vocês para que aqueles que estão em Sião de luto, eles vivam dias de festa. Eu envio vocês para anunciar o ano aceitável do Senhor. Eu, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Assim como eu fui estabelecido no Pai, como agente de estabelecimento do reino, agora eu viro para vocês, meus filhos, meus discípulos, vão e continuem estabelecendo esse reino. Jesus toma a mim e a sua mão e nos chama para caminhar com Ele, a servir com Ele, anunciando da forma com que Ele anunciou. Então o ponto 2 é, deixe a paz de Jesus reafirmar o seu propósito. Fundamentado no fato de que Jesus está no trono e que tem cuidado de tudo da sua vida, você pode se levantar e agir e trabalhar na causa dele, porque ele tem cuidado da sua. Enquanto o Senhor cuida de você, ele te levanta para ser agente de cuidado na vida de outras pessoas. Então, deixe que a paz de Jesus fundamente o seu propósito. E quando a gente continua lendo o texto diz assim, e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Quando nós vamos para a forma original com que esse texto foi escrito, o verbo usado no grego para esse sopro tem a mesma tradução, o mesmo significado do verbo que foi usado no hebraico lá quando Gênesis foi escrito. Em Gênesis 2:7, quando o homem está sendo criado e o Espírito Santo e Deus sopra o fôlego de vida sobre o homem, ele usa a mesma expressão. Porque quando nós recebemos o Espírito Santo no cumprimento do propósito e do chamado de Deus para nós, nós encontramos a vida, o sentido da vida. Você consegue entender a profundidade disso? Assim como lá na nossa criação, um sopro foi soprado, né? A vida foi soprada sobre as narinas do homem, quando Jesus vai comissionar os seus discípulos, dizendo, assim como o Pai me enviou, eu também os envio, agora recebam de volta sentido, vida, caminhem no chamado e no propósito de Deus para vocês, porque enquanto você caminha no chamado e do propósito de Deus para você, você encontra vida e força para continuar a sua jornada. E aí, Jesus fala assim, e se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados, se não perdoarem, não estarão perdoados. Quando Jesus volta para os discípulos e fala a respeito do perdão de pecado, ele está falando do contexto de que, assim como a ação do Pai no Filho gera naqueles que ouvem a fé de que no Filho os nossos pecados estão perdoados, à medida em que nós anunciarmos o Filho e eles creem, o perdão também vai acontecer. Jesus não está dizendo assim, agora eu quero dar para vocês o poder de também perdoar pecados. Ele está dizendo, assim como eu fui enviado, e aqueles que creem em mim têm a garantia de perdão de pecados, à medida em que vocês forem me anunciando, e à medida em que as pessoas forem crendo que eu sou filho do Deus vivo, elas também terão a segurança de que os seus pecados estão perdoados. Mas o envio de Jesus, ele reforça aquilo que Paulo escreve, quando ele diz, mas como crerão se não há quem pregue? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Ou seja, ele está nos comissionando para ser e fazer aquilo que ele nos colocou para ser como igreja. E ele está dizendo, olha, à medida em que vocês anunciarem e à medida em que eles ouvirem a palavra e crerem, os pecados deles estarão perdoados. Não porque você está dizendo seus pecados estão perdoados, mas porque crer em Jesus nos traz a segurança de que os nossos pecados estão perdoados. Então, o ponto 3 é, deixe o poder do Espírito ajustar o foco da sua vida. Deixe que o sopro de vida do Espírito Santo sobre a minha e sobre a sua vida nos faça levantar e tomar posse do que Jesus faz e fala. Quando ele sopra, assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Fazer aquilo que ele nos orienta na grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. ancorados na paz, não na paz que o mundo nos dá, paz que Ele nos dá, que excede todo entendimento. Capacitados pelo sopro que vem dos céus, o sopro do Espírito Santo. E munidos da palavra do próprio Jesus para mim e para a sua vida, nós podemos ir e ser canal de expansão do reino de Deus na terra. Nós podemos ir e fazer parte do avanço da cultura do reino. O que o Senhor está nos ensinando durante todo esse mês é que a missão de compartilhar Jesus, de viver Jesus, de pregar Jesus, ela não é exclusiva do pastor Gilberto, dos pastores, dos ministros da igreja. A honrada missão é minha e sua. Jesus quer usar a mim e a você. Você é um agente do reino. Sabe, eu não sei se você tem sido só um ouvinte da palavra de Deus. Eu não sei se você é só um espectador. Eu não sei se você é só um simpatizante. Alguém que gosta de ouvir o que é pregado aqui a cada semana. Mas durante esse mês, Jesus está nos chamando para mais. Jesus está nos chamando para colocar a mão na massa, para fazer parte, para assumir esse envio, para assumir essa responsabilidade. Eu vou ser essa igreja que ama, que vai, que acolhe, que serve, que ajuda, que prega o Evangelho, que compartilha Jesus e que vive Jesus. E é por isso que eu quero te convidar a fechar os seus olhos e se apresentar diante de Jesus. E talvez você ouve a respeito desse desafio, você ouve essas palavras, e você não faz ideia do que fazer, de como começar, de onde ir, de como ajudar, de como falar a respeito de Jesus. Abra o seu coração para Jesus agora. Diga: Jesus, eu quero viver isso, eu quero ser a igreja que eu preciso ser. Me ajuda, me direciona, me toma pelas tuas mãos, fala comigo, ministra ao meu coração, coloca pessoas na minha vida que precisam ser alcançadas. Me dá oportunidades, Deus, de fazer a diferença no meu trabalho. Me leva a lugares que eu ainda não fui. Me ajuda a viver experiências que eu não vivi. Pai, nós queremos nos apresentar diante do Senhor nessa manhã. E nós queremos te pedir que, através do Teu Espírito Santo, assim como o Senhor soprou sobre os discípulos naquele dia, logo após a sua ressurreição, que o Senhor sopre sobre nós aqui nessa manhã, gerando o entendimento, o ensino, a revelação de quem nós precisamos ser e do que nós precisamos fazer para cumprir o envio do Senhor para nós. Nós somos muitos aqui, Jesus, com habilidades diferentes, perfis diferentes, profissões diferentes, inseridos em lugares diferentes, contextos diferentes, tanto profissionalmente quanto socialmente. E se o Teu Espírito Santo não gerar essa direção, esse ensino, essa revelação, nós ficaremos limitados, Deus. Então, o Espírito Santo faz o que só o Senhor pode fazer, ministra o que só o Senhor pode ministrar, direciona da forma com que só o Senhor pode fazer, Deus. Mas faz de nós a igreja que precisamos ser, gera em nós a relevância que precisamos ter, as atitudes que precisamos ter, as falas que precisamos ter, os pensamentos que precisamos ter. Gera em nós, Deus, tudo o que é necessário para sermos cristãos verdadeiros, que vivem o chamado do Senhor para nós, de ir por todo o mundo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você chegou aqui nessa manhã em desespero, se você chegou aqui nessa manhã distante de Jesus, e enquanto você ouvia a respeito da paz, a respeito daquilo que Jesus faz, aí no seu coração o Espírito Santo, uma voz falava no seu interior, dizendo que o dia da paz chegou, o dia da mudança chegou, a vida chegou. Eu quero orar por você. Essa paz que excede o entendimento, essa paz que o mundo não pode dar, essa paz nós encontramos em Jesus, e reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador é um passo rumo a essa paz. E se você hoje quer dar esse passo rumo a essa paz e reconhecer que Jesus é o seu Salvador, se você quer caminhar com Jesus e ter experiências íntimas e pessoais com Ele, eu quero orar por você. E enquanto eu estiver orando, você pode erguer a sua mão dizendo: essa oração é para mim, Jesus, me ajuda. Você que está nos acompanhando de casa, do campus online, você pode fazer isso aí onde você estiver. Pai, Jesus Cristo, obrigado por ter nos encontrado. Obrigado pela esperança que nós temos em Ti. Obrigado pela Tua entrega na cruz. Obrigado por ter se feito condenado, pecador no nosso lugar, assumido a nossa culpa, para que nós pudéssemos ter a esperança e nos voltar para Deus. Obrigado, Jesus. Pai, nessa manhã, cada pessoa que ergue a sua mão é alguém reconhecendo isso, reconhecendo a tua entrega na cruz, reconhecendo que tu és o Salvador e reconhecendo que a esperança está em ti. Então, Deus, contempla essa mão erguida, esse coração rendido, e faz, Deus, o que só o Senhor pode fazer. Gera vida, gera esperança, traz luz para os dias escuros. Revela, Deus, quem o Senhor é na intimidade. E como igreja, Deus, nós nos apresentamos ao Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude a caminhar com cada uma dessas pessoas e ajudá-las a estar cada vez mais perto do Senhor. No nome de Jesus. Se você preencheu essa ficha, se você ergueu a sua mão, se você está aqui, tem uma ficha no bolso da cadeira atrás de você, escrito decisão. Eu quero te convidar a preencher essa ficha e entregar para uma das pessoas que estão aqui fora, com essa sacola aqui, escrito Nova Vida. Nós queremos te dar um presente, nós queremos te conhecer, te servir, te ajudar nessa caminhada. Se você está nos visitando e não recebeu essa sacola aqui, passa ali fora, nós queremos te presentear também, escrito seja bem-vindo. Se você está nos acompanhando de casa, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui no canto da tela e procure a opção Quero Seguir Jesus. Nós também queremos te ajudar. Foi uma alegria poder celebrar a Jesus com você. Eu quero te convidar a ficar de pé. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Que Ele abençoe a sua semana, abençoe tudo que você colocar as mãos para fazer. Te dê um ótimo domingo. Tchau.
Alcance o pecado.